Aleluya.
Segundo a comunidade de João, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram." Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles não tinham ainda entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro e viu dois anjos sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: "Rabone!" Esta palavra quer dizer mestre. Então Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o nosso Pai, o meu Deus e o nosso Deus." Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Esse fragmento do Evangelho é impactante por si, pelo relato, a narrativa, a dinâmica, o momento em que ele acontece. E nós sempre, a maioria de nós, foi levado a ver apenas o aspecto da ressurreição, apenas aquilo que para muitos de nós foi colocado como um milagre. E parando para olhar esse texto com mais calma, não é possível passar desapercebida pela coragem de Maria Madalena. Não é possível passar desapercebida pelo ímpeto persistente daquela mulher que, tendo perdido um amigo, ainda assim levantou cedo no dia seguinte, com lágrima, com dor, com tristeza, de luto, e foi até o túmulo para dar seguimento aos cuidados necessários ao ritual daquela época. Não encontrando seu amigo, ainda assim, Maria Madalena persiste e chama os discípulos e compartilha com eles que o túmulo estava vazio. Eles vão até lá, constatam que de fato O corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Maria Madalena, então, dá lugar à dor e chora. E isso também é, para mim, um aprendizado. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós, diante de situação difícil, desanimamos? Quantas vezes eu, você, nós, diante de situações que são para nós extremas, nos deixamos convencer pelo discurso da positividade tóxica que diz que nós temos que ser fortes? E sufocamos as nossas emoções diante do luto, diante da dor, diante da perda, diante da tristeza, diante da impotência. Então, olhando bem para esse texto, Maria Madalena nos dá um testemunho de um enfrentamento que é persistente e de um enfrentamento que também é humano, que sente e continua em busca daquilo que é importante. Para ela, naquele momento, encontrar o corpo do seu amigo e mestre, Jesus. A respeito desse momento, dessa passagem da história de Jesus no Evangelho, há um outro aspecto mais atrelado à ressurreição em si que me chama a atenção. E sobre ele, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do pastor José Barbosa Júnior. Ele diz assim: "Não, a cruz não é uma prova de amor. Um Deus que precisasse matar o seu filho para acalmar a sua própria ira seria um diabo. A cruz é uma denúncia que invade os séculos. Quando a política e a religião se unem para oprimir, o resultado é que até o Filho de Deus morre como um bandido. Pois um Filho de Deus jamais concordaria e reforçaria um sistema religioso opressor e perverso. A morte de Cristo não é sacrificial, é profética, denunciativa e didática. Os sistemas de opressão não suportam a verdade do amor, do afeto e da não violência. Pessoas assim precisam ser mortas para mostrar quem é que manda. Nesse sentido, a morte de Cristo precede outras mortes, como a de Martin Luther King, Malcolm X e Marielle Franco. É essa a sua principal lição. Quem vive na contramão do sistema pode ser morto por ele. E geralmente é uma execução sangrenta, carregada de significado público e político. Mas a gente está na sexta-feira. No domingo acontece o que os poderosos mais temem. Gente assim não morre." E à luz daquilo que o pastor José Barbosa Júnior compartilha nesse texto, é uma bênção poder pensar que nós seguimos na contramão, seguimos na coragem persistente, seguimos lutando por aquilo que acreditamos, um mundo equânime, um mundo onde as opressões são findas, porque a ressurreição nos dá a ideia de que a luta se renova. A ressurreição de Jesus nos dá a ideia, nos oferta, nos presenteia com a dádiva da renovação da esperança, da renovação da caminhada, da renovação de que sim, nós vamos experimentar o momento, ou a nossa geração futura irá experimentar o momento de um mundo em que a vida sobrepõe a morte. numa perspectiva de futuro. E mesmo agora, a ressurreição renova em nós a ideia de que sim, a vida vence a morte. Não somente naquilo que Jesus deixa para nós como testemunho, mas a vida vence a morte no cotidiano. A vida vence a morte nas nossas batalhas diárias. A vida vence a morte quando nós encontramos Jesus no jardim e podemos nos ouvir chamar pelo nome, tal e qual Jesus chamou Maria Madalena. E quando ele a chamou, ela o reconheceu. E ouvindo a boa nova da voz de seu próprio mestre, foi anunciá-la. Louvado seja a nosso Deus pela coragem de Maria Madalena. Louvado seja nosso Deus, porque a vida vence a morte. Sou Liz Guimarães, tenho 1,65m de altura, 93kg, sou uma mulher negra, filha do Edinaldo e da Maria, natural da Zona Norte do Rio de Janeiro.